Doutor Ricardo Teixeira, tudo bem?
Tudo bem, Bruno. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Carol.
Olá, doutor Ricardo. Bom dia.
Ainda cultivando aquela barba digna de Papai Noel?
Ah, curtinha, curtinha, curtinha. Eu que faço minha barba nesse momento pandêmico aí.
Da última vez que eu te vi, você estava com uma barbona, assim, ó.
É, mas foi na época que a barbearia estava mais fácil, né?
Tem uns 2 anos isso, né?
Não, mas eu tô fazendo aí, eu não sei fazer barba grande, não. Eu faço ela curtinha e o cabelo tenho cortado menos do que eu cortava antes. E acostumei a um modelito diferente.
Eu tô cortando em casa, não sou eu.
Você raspa mesmo, né?
Não, não, minha esposa, ela desenvolveu uma habilidade na pandemia que é de cortar cabelos e corta da casa toda, de avô, avó, criança, o meu e o dela, e tá sensacional. A gente já chegou à conclusão de que não vai gastar mais com isso, nunca mais.
Bom demais.
É. Uma boa economia. Doutor Ricardo Teixeira, vamos ao assunto de hoje, que é falar
Aliás, isso é muito moderno, né? Porque nos países super desenvolvidos, são poucas coisas que você pede para os outros fazerem, né?
As pessoas têm tudo, né? Uma atitude para atividades consideradas mais simples, assim. Por exemplo, o próprio ato de limpar a própria casa, né?
Aqui, sim.
No Brasil a gente tem essa cultura um pouco mais
enraizada, né?
Da empregada doméstica, de ter uma pessoa para cuidar da limpeza da casa no exterior. Isso é muito raro em muitas cidades.
Eu dou meu exemplo, que a primeira coisa que eu faço no dia é lavar a louça do jantar. Eu acordo e já vou lavar. E aí, mas tem uma moça que vai trabalhar ali em casa, passar roupa, etc. Não, mas eu lavo a louça para ela.
Doutor Ricardo Teixeira, nosso assunto hoje é o altruísmo.
É, aí, falei da lavar a louça para a Célia que trabalha em casa, não deixa de ser altruísmo. Você está fazendo bem para as pessoas, né? Você está se dedicando, dando seu tempo. Lógico que tem um segredo aí. O altruísmo faz bem para a cabeça, a cuca fica muito legal com isso. E o prazer que você tem em se doar para o outro mexe com circuitos cerebrais fabulosos, circuitos lá do prazer, dos chocolates, etc. Mas o curioso é que ganhar esse tempo do outro, esse reconhecimento do outro, você tem a ativação desses circuitos de uma forma muito menos sustentada do que quando você dá. Então, ou seja, olhar para fora do seu umbigo é um mecanismo muito forte, não só de satisfação com a vida, de você sentir que você pertence a uma comunidade, a um todo. Isso faz a diferença no seu bem-estar psíquico, em escala de felicidade, essa coisa toda. E a gente tem N estudos entre idosos, por exemplo, que o trabalho voluntário, altruísta, você tem uma maior sobrevida, né? Menor risco de depressão, e melhor estado físico, né? Então é interessante que esse trabalho altruísta, ele não só dá esse barato que a ciência chama de brilho quente, né? Esse quentinho no coração, que é fazer o bem para o outro. Eles chamam de warm glow, de warm de quente, glow de brilho. E não só provoca essa circuitaria do prazer, mas tem uma relação direta também com redução da atividade das amígdalas, aquela região do cérebro que está vinculada ao medo, à fuga, à luta. Então, e redução dessa atividade das amígdalas significa menos liberação do hormônio do estresse cortisol e suas inúmeras vantagens psíquicas e físicas, né? Então, esse dar ao outro nos tempos que a gente vive cada vez mais importante. Não estamos falando pensar essas coisas só na época do Natal, não. Estamos pensando isso porque até mesmo os programas de vacinação, de uma forma global, tem que se olhar o outro lá na África. Essa terceira dose, será que faz sentido? Então, você se colocar encaixado no planeta de uma forma mais sensata faz toda a diferença, viu, Bruno?
Agora, a tese sustentada pela pesquisa que o senhor vai trazer aqui pra gente é de que o ser humano é altruísta por natureza. E aí até observando o comportamento de crianças e tudo mais. E aí, com base em ciência nenhuma, doutor Ricardo Teixeira, eu diria que há controvérsias. O senhor mesmo citou a situação das vacinas. E um comportamento que eu achei muito discutível, que a gente pode falar sobre isso, foi justamente a atitude e postura dos países mais ricos, que em alguns casos, por exemplo, o Canadá, compraram uma quantidade de vacina suficiente para vacinar toda a população do país 3-4 vezes e só depois aí começaram a falar em doação. E ainda atualmente a gente tem situações do mesmo sentido, países que compraram todo o estoque de determinada vacina, muito mais ou até superior a quantidade da população daquele local, e até hoje não fizeram doações para outros países que não tiveram condições de comprar nenhuma. Por isso que eu digo, será mesmo que somos altruístas por natureza?
Olha, eu acredito piamente que somos. Nesse exemplo que você deu, e tantos outros você pode dar, você pode elencar aí até o final da década, exemplos de maldades humanas e desafios humanos. Eles acontecem debaixo dos nossos pés o tempo todo, nos nossos olhos. E tem a questão estratégica do capital envolvido nisso, não tenha dúvidas, o metal, onde ele aparece, tudo fica diferente na natureza humana, não tenha dúvida. Então, ou aquele país que compra 5 vezes mais vacina, ele está pensando na frente, no PIB dele, uma segurança maior, e as pessoas que tomam essas decisões já são contaminadas pela modus operandi, né? Palavra da mais moderna, o mindset, é um jeito de pensar diferente do que a gente pensa para a maioria das pessoas, né? As pessoas estão nessas posições de decisões nos governos.
Bem, agora, doutor Carlos Teixeira, a gente pode até argumentar o seguinte também, que a pessoa nasce altruísta, e aí, com o tempo, as condições sociais podem transformando esse indivíduo num indivíduo mais egoísta. A pesquisa mostra isso?
Não, a gente não tem isso. A gente tem que, então, tem várias pesquisas, né, Bruno? Tem a questão de que, como você falou, criança já com 7, 8 anos já divide o alimento com coleguinhas, é uma divisão fora do núcleo familiar, e isso é único na espécie humana. Macacos não fazem isso e outros bichos também não. Se você for meu filhote, eu vou dividir com você, mas se você for meu vizinho, não. Então o ser humano faz isso, e as crianças, elas também têm aversão à injustiça na divisão, já quando você testa isso. Então esse é um ponto. Outro ponto que eu defendo, que se o homem não fosse genuinamente altruísta, ele não teria uma circuitaria cerebral para dar prazer, para dar esse brilho quente no cérebro dele quando faz uma coisa, uma atitude de doação ao outro. Então,
não haveria por que ter esse mecanismo de compensação.
Porque se fosse uma coisa ruim para a espécie. É porque é bom para a espécie. E tudo que o centro de recompensa cerebral avisa para a gente com esse brilho quente é porque vale a pena repetir. E porque você vai ter mais chance da sua espécie vingar.
Gostei dessa, viu, doutor Ricardo Teixeira?
Não é? Razoável?
Sim, gostei.
Se fosse, como é o caso da enxaqueca, a gente já comentou algumas vezes aqui, se fosse um cheiro ruim, um cheiro ou um alimento, e aí você tem uma super dor de cabeça por aquilo, aquilo é um alarme. Então, um alarme é ruim, né, porque é a dor, e para você não repetir aquilo, ficar sem dormir, dormir demais, você tem mais chance de ser pego por um tigre, etc e tal, e por aí vai, né? Então, eu acho que juntando essas duas coisas da criança, já ter esse fenômeno altruísta, lógico, tem situações e situações, estamos falando a tendência, né? Entre irmãos tem a disputa, uma vez você brincou aqui que seus filhos têm uma disputinha, mas graças a Deus tem, se não tivesse, eu não ia ser irmão, né? Ia ser tio um do outro, né?
É, né? Isso.
Então, e junto com essa questão desse barato que a gente tem quando a gente faz essa doação ao outro ou a uma comunidade, e eu acho que a vacinação, eu estava um dia desse pensando, não só a nossa proteção que a gente sente, mas a sensação de a gente está participando de um movimento que vai fora do nosso umbigo, ele está olhando para sociedade que a gente vive, é o que a gente faz aqui todo dia, na CBN, é o que a gente faz na nossa atividade com a comunidade, né? Então, acho que vacinar dava aquela comemoração toda, em parte também porque você estava contribuindo com a sua parte, com o seu pedacinho para a construção de uma sociedade mais protegida também. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu tive uma experiência que não foi tão boa para vacinação, porque na época que eu vacinei como médico,
sim,
eu ficava triste do motorista de ônibus estar muito longe da discussão. Por que o médico e o motorista de ônibus não, sabe? Depois eles consertaram, mas o dia que eu fui vacinar, eu fui assim, levei a picada, não fiquei muito feliz, não.
Aquela coisa, né? No início, mesmo quando a gente tomava vacina, tinha esse sentimento, né? De estar sendo priorizado. Eu também, de estar tendo uma oportunidade, que bom, mas de tantas pessoas que a gente perdeu que não chegaram a esse momento. Então, para mim também foi um momento, assim, de alegria, euforia por um lado, mas também de pensar em todas as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, né?
Nem consegue ter acesso, né? Pra saber. É isso que vocês lutam todo dia aí para facilitar onde que tá dando a vacina. É o seu José que não tem internet e por aí vai, né? Essa coisa toda. Mas é isso, Bruno. Então, eu realmente acredito e falo, o homem é naturalmente bom. Tem vários autores filósofos que falam o contrário.
Sim. Aí é uma longa história filosófica para programa.
Mas eu acredito que o homem é bom por natureza, porque tem vários exemplos na literatura, eles buscam, teve uma época de um atentado que teve numa maratona de Boston, não sei se você está lembrado disso, aí teve nessas catástrofes, assim, como as pessoas se juntam e se ajudam e se cooperam, então ninguém está falando faça A, B e C, aquele instinto, sabe? É bonito mesmo. Então, homem é bom e bonito. É isso aí.
Doutor Ricardo Teixeira, muito obrigado pela participação. Até a próxima quarta.
Valeu, gente. Um abraço.